Brasileirão são um choque, né? É, tem que passar até com calma para você não ficar doente, né? De ver os gols, né?
Pô, mas vocês estão muito corajosos de ver esses jogos já. Ontem, eu não abri jornal. Quando entrou gente falando do jogo de ontem, eu já cortei, cara. Não quero saber. Não quero saber que existe futebol brasileiro, por enquanto, cara.
Zé, faça as honras da casa aí, apresente para o ouvinte do CBN, o nosso convidado. Com toda a pompa, circunstância, porque afinal de contas você até saiu de casa para vê-lo.
Pô, até que eu saí porque a gente tá com um dos maiores artistas que o Brasil fez na área dele, assim, é coisa rara, né? Assim, não é todo dia que a gente recebe alguém desse nível. Tá com o Thiago Soares, que era um desejo antigo de estar aqui com a gente no programa, uma trajetória extraordinária, né? Que sai do Rio, vira primeiro bailarino do Royal Ballet em Londres, uma das maiores companhias de balé do mundo, depois volta ao Brasil, agora tá com companhia própria, um fenômeno da dança no Brasil, um fenômeno porque também viver de dança e ter essa trajetória sendo do Brasil não é fácil. Boa noite, Thiago, obrigado por ter aceito o nosso convite.
Poxa, muito boa noite, Zé. Boa noite, os ouvintes, a todos vocês. Dan, Luiz, todo mundo. É um prazer. Poxa, com essa apresentação me deu vontade de dançar aqui.
Fica à vontade, tem câmera para isso.
Não tem espaço, então, deixa para a próxima. Não, mas é um grande prazer estar aqui com vocês, poder estar de volta também, né, no meu país e na minha cidade. Poder dividir um pouco do que eu aprendi com esses jovens talentos. Então, estou num momento muito feliz, assim, e agradecido de estar de volta. E feliz de estar aqui também e trocar com vocês. Obrigado pelo convite.
Ó, o ouvinte pode mandar perguntas para o Thiago, sobre qualquer assunto, quem vai ganhar a Copa do Mundo, sobre tarifaço, sobre onde fica Estreito de Hormuz. Para o fim de expediente, @cbn.com.br ou para o @fdcbn no Twitter. Estamos aqui numa confusão. Aqui teremos o WhatsApp hoje, produção? Como é que estaremos? Teremos? Teremos. Não passou muita firmeza, mas teremos. Tem que falar no rádio, senão ninguém acredita que teremos. Teremos.
Teremos,
Teremos. Quer passar o número ou não precisa? O cara adivinha.
Não, vamos lá. O WhatsApp é 99911-9981. Repetindo, 99911-9981.
Você quer impor alguma regra para participação? Não.
Sem regras, pode falar o que quiser, mandar a pergunta que
Nova
quiser.
gestão, nova gestão.
Boa,
Muito
gostei.
livres.
Ousado,
Pô,
ousado
a
aí.
gestão antiga tinha 1 milhão de regras, o cara até ficava intimidado de participar.
Não, comigo é diferente.
Você é diferente, muito bem.
Gostei,
C
personalidade.
personalidade. Então, Zé, comece os trabalhos daí, faça a honra da primeira aí.
Ô, Thiago, você falou que estava com vontade de dançar. Por coincidência, hoje no New York Times, na newsletter, eles fizeram uma coisa muito legal. Eles levaram uma companhia de dança de Nova York, que eles têm um espetáculo chamado White Spaces. São dois bailarinos negros e uma bailarina asiática. E eles fazem uma coreografia maravilhosa, meio hip hop, assim, na redação do New York Times hoje. E uma
Ah,
coisa
é?
incrível, assim, porque é um espaço menor do que desse estúdio, entre baias, assim, entre mesas. Fiquei impressionado, assim. Depois dá uma procurada. Aliás, se ficar à vontade, se der vontade, pode dançar, que essas câmeras vão adorar. Quiser fazer um hip hop aqui pra gente,
Pô,
tá liberadíssimo,
eu vou
entendeu?
dar uma olhada, mas eu já senti a pressão. Tem uma pressão.
Não, quero pressionar, mas fica à vontade aqui. Hoje de manhã eu olhei aquilo e falei, cara, que coisa maravilhosa, coisa sensacional. Deixa eu pegar o gancho do hip hop, porque você tem uma bagagem de hip hop, como você sai dessa coisa que é tão. Que hoje nas periferias do Rio, nas cidades brasileiras, hoje é muito forte, a gente tem muita gente dançando essa manifestação cultural. Como você vai sair disso para virar para o balé clássico, para uma grande companhia? Como essa trajetória vai acontecer, cara?
Poxa, foi uma bela escola para mim. Eu fui perceber isso depois, ao longo da minha carreira, eu fui perceber que essa base da dança urbana e dessa dança, essa coisa dos passinhos sociais, de você dançar no asfalto e dançar em lugares abertos, essa relação pública com a dança me deu um super preparo e obviamente, se relaciona muito ali com o tempo que você está se divertindo, né? Meu primeiro acesso à dança foi em grupos que dançavam em festas juninas, em bailes, né? No Viaduto de Madureira, Bola Preta. A gente ia pela cidade buscando onde estava tocando boa música para mostrar as coreografias e tal. E tinha toda uma coisa também de exibição e de. enfim, daquela cena da gente criar, ir criando o nosso próprio personagem. Isso dá, assim, um preparo incrível, que quando você está numa sala de criação com grandes coreógrafos, a coisa da inibição e a coisa daquela tensão que existe na cultura da dança acadêmica, eu já não tinha tanto aquilo, eu já estava meio bicho solto ali. Então, isso
me deu. Depois de dançar, dançar em Madureira, dançar num estúdio é uma moleza, né?
É, cara, aquela coisa do... Aquela coisa do... aquela coisa linda ali do viaduto é uma magia aquilo ali. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade.
Sim, é maravilhoso.
Mas é um negócio...
Eu me senti um pouco inibido lá.
Total.
É. É, tem que...
Tem muita gente dançando muito bem ali, né?
É, não, e tem toda uma coisa ali da cena, né? E uma coisa do coletivo também, de você engajar e engatar ali na coisa de você aprender os passos e... É tudo muito lindo, aquilo ali é muito lindo e mudou muito, né? Agora tem toda uma organização, mas segue mágico e foi incrível o meu começo ali. Mas aí, eventualmente, eu fui estudar dança no Centro de Dança Rio, no MEA, e uma escola que dá bolsa para rapazes, e eu tive essa oportunidade, ganhei bolsa 100%, e aí começou a minha vida com as sapatilhas. Tive ali um processo, né, para poder entender aquela coisa da disciplina e das regras. Óbvio que foi assim, o primeiro ano foi complicado, aquela coisa de você entender que você está ali academicamente estudando uma forma, uma tese. Então eu tive que entender aquilo super rápido, mas assim, teve um sofrimento nessa fusão. Mas eventualmente, quando eu descobri que eu podia evoluir muito rápido no balé, eu tomei um gosto enorme por aquilo e eu fui descobrindo que, na verdade, eu sinto que o meu chamado aqui nessa dança da vida era dançar mesmo. Eu tive a oportunidade de ir descobrindo isso nesse processo e graças a Deus deu certo e estamos aqui.
Do Meyer até Londres, quanto tempo?
Do Meyer até Londres?
Vou dar um bom nome de
cinco
disco.
Anos.
Cinco anos.
Foi rápido, hein?
Cinco anos. Oh, rapidíssimo.
É. Cinco anos, é. Eu passei por um processo assim bem intenso, uma vez que me descobriram lá. E rapidamente fizeram um caso assim da minha preparação. Eu tive todo o apoio, a dona Marisa Estrela, que é a grande mentora lá, dona do Centro de Dança Rio, criou várias oportunidades para mim, para eu estudar com grandes pessoas e grandes professores, e eventualmente me botou com o meu mentor, que já não está mais com a gente, chamado Dino Carreira. Uhum. E esse foi um grande mestre, um artista, escritor cubano que era reitor na UERJ e que sabia muito de dança, e ele foi uma pessoa que entrou na minha vida para me administrar ali, ser um mentor, ser meio um manager. E foi um guia incrível. Então, aí foi um caminho super rápido, porque eu tinha uma direção e, enfim, ali tivemos nossos desafios também. Nem sempre quando a gente está naquela idade de ainda final de construção de caráter, ainda ali achando que eu sabia tudo e eu tinha todas as respostas. Então, a gente teve muito conflito ali, né? Até eu eventualmente ir tomando as decisões certas, mas foi uma jornada... Eu acho que eu tive a sorte de estar num lugar certo para mim e com pessoas que me quiseram. Eu acho que é muito importante quando um jovem, na construção ali da sua profissão, tem a oportunidade de encontrar pessoas que veem em você algo, que veem em você futuro, veem em você possibilidades. Eu tive essa fortuna, encontrei essas pessoas. E aí...
Dan Stubach, hoje... você tá aí ainda, Dan? Tá aí, né?
Tô sim, então, eu só tô mutando o microfone no, quando ele tá falando para não ter barulho, não sei se o barulho daqui da avenida tá entrando então, em vocês. Mas, tá, cara, Thiago, tá? Thiago, eu acho fantástica a tua trajetória, cara, parabéns. Realmente o Brasil te conhece talvez pouco pelo tamanho que a dança tem nesse país, né, infelizmente. Mas a sua trajetória é absolutamente única, é fantástica. Enfim, fico muito feliz de estar trocando essas ideias com você. Queria que você me falasse, entre tantas curiosidades que eu tenho, a primeira que me veio agora ouvindo você falar, eu lembrei do Billy Elliot, né, aquele filme, que quando pergunta para o menino, por que você dança? Ele fala, para desaparecer. E aí eu que fico curioso do teu começo ali, quando você se deu conta de que poderia ser, fazer da dança a sua vida, qual foi a reação das pessoas, que eu imagino que não tenha sido fácil de modo algum, eu tenho a minha experiência como ator já não foi fácil, imagino que na dança, que é um universo ainda mais difícil e mais estreito, tenha sido ainda mais complicado, então, da relação às pessoas. E o que te movia essa sensação, que no caso do Billy Elliot fala de desaparecer, qual era a sua?
Poxa, você mencionar o Billy Elliot é tão emocionante, porque eu conheci o Billy na vida real, que é um que eu trabalhei, eu trabalhei com esse artista, que é um artista do Royal Ballet, que se chama Philip Mosley, e é um diretor lá de organização de ensaios, e é extraordinária aquela história, aquele filme é emocionante demais. Mas para mim, Dan, uma vez que eu comecei a ganhar um pouco de espaço na vida, assim, ganhar um pouco de atenção, ganhar voz, quando eu comecei a poder demonstrar o meu talento dançando, pela primeira vez me escutaram. Pararam para ver eu fazendo aquilo. E eu sentia que era daquela forma que eu podia me expressar. Para mim foi... Eu nunca fui, assim, o favorito na escola, o favorito em algum esporte. Assim, a minha família é uma família incrível, maravilhosa. Meu irmão sempre foi o grande brilho, assim, o grande meu irmão, um cara muito talentoso, desenhista, um cara fera, assim. Então, ele sempre foi o protagonista da família. Então eu vinha meio que assim, meio que ali numa busca, e eu ainda peguei uma fase muito difícil quando eu estava começando a ingressar na dança. Eu peguei uma fase difícil da minha família, que a minha família se separou completamente. Meu irmão foi para outro estado, meus pais tiveram problemas e ficaram, enfim, foram morar em lugares diferentes. Eu fiquei meio ali sozinho, e quando eu conheci a dança, realmente essa dança de processo e de ir para o estúdio e de estudar todo dia e estar na frente do espelho e se desafiar e eventualmente ir conquistando coisinhas que, assim, você trabalha muito para conquistar um pouquinho, isso foi me dando uma potência. Eu fui realmente encontrando ali o meu lugar e foi me forjando. Eu fui também conhecendo uma outra versão minha. Foi uma oportunidade de eu virar alguém que eu sempre quis ser. Então, acho que a dança entrou na minha vida com essa potência de eu me construir também como adulto. Eu estava, assim, meu corpo mudou, a minha forma de me dedicar, porque essa arte, uma vez que você está dentro dela, se você não abraça a disciplina, de todas as formas e maneiras, você não tem vida ali. Então, foi uma construção muito bacana que eu tive essa oportunidade, e isso me gerou uma força interna, e eu acho que potencializou não só a mim, mas também as pessoas que estavam me dando aquela oportunidade, e a gente acreditou que seria possível. Acho que foi eu acreditando, eu agarrando essa oportunidade, também pessoas incríveis também falando para mim que era possível. E aqui chegamos.
Ô, Thiago, tem uma pergunta aqui da Mayara. Ela pergunta que, depois de você ter construído a carreira internacional, o que você acha que dá para trazer aqui para o balé brasileiro, né? Você vem com mais conhecimento, outra visão? O que você consegue somar aqui ao balé brasileiro depois dessa experiência?
Ah, legal. Obrigado, Mayara, pela pergunta. Olha, eu hoje trabalho, tenho a minha companhia de dança, é uma companhia carioca de jovens talentos, e é uma companhia de profissionalização desses jovens artistas, esses talentos, esses estudantes que querem viver de dança profissionalmente. E o que eu sinto que eu sou bom em colaborar é criar um formato aonde esses artistas não tenham medo de serem eles mesmos dentro de uma arte cheio de regras, cheios de formatos já estabelecidos, aonde você às vezes tem a sensação de que você não tem um espaço ali. Porque nós temos todos esses jovens que querem e que abraçam a disciplina, que acreditam que é possível, têm um espaço ali. E eles podem virar essa chave e eles podem ser os próximos astros e estrelas da dança. É possível. Então, eu acho que um pouco da minha colaboração é convencer esses jovens de que é possível e também acreditar nessas novas formas de relação com essas obras clássicas tradicionais. Essas obras também elas vão passando por modificações e por adaptações e a forma como a gente entende essas obras. E um pouco disso eu acho que é a minha colaboração com essa nova geração. É contar para eles a minha história, é dividir para eles um pouco de como é que foi o meu caminho e tentar descobrir neles essas novas histórias. Boa. Os novos lugares, os novos viadutos, outras instituições e outras formas de que podem sofrer essas fusões positivas e aí virar uma voz muito grande na dança mundial. Então, eu fico buscando esses novos talentos que têm essa fome de se transformar e que têm uma voz que quer usar, através dos movimentos, que isso vire um discurso de futuro e um discurso de que é possível.
Zé?
A gente vai fazer intervalo aqui ou depois do direto?
Muito legal.
O Thiago, assim, conta para o ouvinte assim, mais ou menos qual que é a rotina de um bailarino profissional, assim, porque é um negócio tão absurdo, né? As pessoas não têm muita noção, o pessoal fica falando muito de esporte e tal, mas é um negócio de uma violência mesmo da dedicação corporal, né? Conta assim, o normal assim, de uma semana de um bailarino profissional, de uma grande companhia como você como estava na Inglaterra.
É puxado. É bem puxado. E hoje, no cenário internacional, são três profissões em uma. Porque você tem que ser o atleta, absolutamente um atleta, o dançarino, no caso, o bailarino, e você tem que ser o ator. Então, todo esse processo que o Dan passa, né, esse processo de construção de personagem, de leitura, de busca, de ver referências e entender, enfim, de estudo, o bailarino hoje ele tem que fazer nessas grandes companhias porque pede um ótimo ator, um atleta e o dançarino que está com a técnica ali afiada. E ainda tem essa coisa do relacionamento hoje público, né? Que hoje a gente acaba sendo chamado para diálogos e para trocar ideias e de alguma forma também fazer publicidade para o que a gente faz, porque é uma arte que ela tem que estar sempre alimentando ali para gerar público e criando essa relação direta. Então, é puxado, são muitas horas. Assim, um bailarino profissional, ele trabalha no mínimo 6 horas por dia. E assim, eu já vivi momentos da minha vida onde eu entrava no teatro às 8 da manhã e eu saía à meia-noite. E a minha vida era tecnicamente dentro do teatro. Uhum. Porque ali eu tinha os meus espetáculos à noite e durante o dia eu estava ensaiando outras obras e nos momentos que eu tinha livre eu estava fazendo fisioterapia, pilates, enfim, cuidando do corpo. Então, hoje existe todo um debate que é bastante interessante sobre a saúde mental do bailarino e também a forma como a gente lida com essas horas e com toda essa pressão para você não ter tanta sequela, né? Uhum. Mas o que acontece é que quando você está nesse lugar de alto rendimento e dessa busca, dessa perfeição que não existe, né? Que quando você chega lá, aí não tá perfeito de novo e você segue nessa busca incansável, não tem hora, né? Aí é uma busca, como se você estivesse em Jogos Olímpicos. Uhum. Você quer a medalha, você quer estar afiado, você quer estar da melhor forma possível. Então, assim, é puxado, é uma profissão que é para os amantes, é para quem realmente entende que é sobre absolutamente o processo. Uhum. Você tem que amar o processo. O dia do aplauso, o dia que a cortina abre, é o plus ali, é o grande... A cereja no bolo, a cereja no bolo, é o extra. Mas onde o artista, o bailarino profissional se constrói é no estúdio, é na repetição, é na descoberta do movimento, é na descoberta dessas nuances, é transformar aqueles movimentos em fala. Então, tem uma coisa ali de obsessão e que é uma relação que a gente tem que ser sensível para entender até onde aquilo te faz bem e o momento também que você precisa soltar e descansar a mente também. Mas assim, respondendo a tua pergunta precisamente, é bem puxado. É lindo quando a gente conquista e quando uma obra está pronta e ensaiada, mas é um processo puxado, doloroso, mas também mágico.
Zé, vamos para o intervalo, depois a gente faz o Repórter CBN e voltamos com mais Thiago Soares entre nós. Vamos lá. All
right. Na CBN, fim de expediente. As novidades do mundo da tecnologia, os cuidados com a segurança no mundo virtual e dicas para aproveitar melhor os recursos de cada equipamento. CBN Tecnologia, às segundas, quartas e sextas, sempre dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Os principais destaques do futebol e também o que acontece fora dos gramados estão no radar do jornalista Paulo Vinícius Coelho. Prancheta do PVC, de segunda a sexta, em dois horários, de manhã, no Jornal da CBN e no fim do dia, no Ponto Final. Também disponível no site e no aplicativo da CBN, assim como nas principais plataformas de podcasts. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts.
Estamos de volta ao noticiário do Distrito Federal. A Justiça anulou a licitação de área pública ocupada pelo presidente da Câmara Legislativa do DF, Wellington Luiz, após uma ação do Ministério Público do DF. O imóvel está localizado no Parkway. O órgão apontou desvio de finalidade da licitação e durante o processo parlamentar ainda tentou manter a posse do terreno por meio de uma ação de usucapião. Nesta decisão, a 4ª Vara da Fazenda Pública do DF proibiu a CAESB de promover requerer a alienação, concessão ou venda da área onde atualmente está situada a residência do parlamentar. E a Caesb também foi condenada a não promover a alienação, concessão ou venda do imóvel enquanto afetado o serviço público essencial de saneamento. O deputado e a esposa ocupam uma fração de cerca de 8 mil metros quadrados da área pública. O órgão apontou que, após obter decisões favoráveis em todas as instâncias judiciais para retomar a posse do imóvel, a Caesb alterou sua posição e passou a defender a concessão de uso do terreno aos ocupantes, em uma tentativa de contornar a ordem de desocupação e regularizar a permanência dos moradores. A justiça reconheceu que a área destinada a uma finalidade pública essencial de saneamento básico e situada em área de proteção ambiental não poderia ser adquirida por particulares e determinou a reintegração de posse em favor da companhia. Posteriormente, porém, a Caesb alterou seu posicionamento e concordou com a inclusão do imóvel no edital de licitação questionado pelo Ministério Público do DF. Então, com essa sentença proferida nesta quinta-feira, a Justiça, então, declarou a nulidade da licitação e reafirmou que a área deve permanecer vinculada à sua finalidade pública. E agora a gente muda de assunto. O BRB, o Banco de Brasília, informou que encerrou as negociações para vender ativos do Master com a gestora Quadra Capital. Em uma nota enviada à CBN, o banco informou que a decisão pela descontinuidade das negociações resultou de divergências em relação aos parâmetros econômicos e financeiros considerados adequados pelo BRB para a operação. Diante desse cenário, então, o banco optou por recolocar os ativos no mercado, uma estratégia que, segundo o BRB, reforça sua atuação prudente. O banco afirmou ainda que segue sólido com uma adequada posição de liquidez e plena capacidade operacional para executar sua estratégia de negócios. Desde que surgiram suspeitas de fraude envolvendo operações ligadas ao Banco Master, o BRB passou a ser mais questionado por investidores e pelo mercado financeiro. Uma das estratégias do banco era vender ativos considerados de qualidade duvidosa, herdados ali do Banco Master, para conseguir dinheiro em caixa. O problema é que se esses ativos forem vendidos por um valor menor do que o registrado no balanço, o prejuízo do banco pode aumentar. E, ao mesmo tempo, a direção do BRB e o GDF buscam uma forma de cobrir esse prejuízo. E uma das alternativas, então, é contratar um empréstimo de 6,6 bilhões de reais com recursos do Fundo Garantidor de Crédito, com garantia de outros bancos, inclusive num acordo que foi firmado no STF entre o GDF e a União e também o Banco de Brasília. São 7 horas e 3 minutos, nós vamos agora voltar ao nosso noticiário nacional, lembrando que os nossos ouvintes também podem participar, o WhatsApp é o 619-9666-9673, já eu volto com outras informações.
Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Sexta-feira, 17 de julho de 2026, a Procuradoria-Geral do Rio de Janeiro moveu 3 ações judiciais para tentar recuperar recursos do Rio Previdência. Os valores foram aplicados em fundos de investimento administrados por empresas ligadas ao Grupo Master. Segundo o órgão, as perdas ultrapassam 600 milhões de reais. A instituição busca bloqueio de bens e responsabilização de gestores pelos prejuízos ao fundo previdenciário. O Ministério Público do Amazonas instaurou o procedimento para investigar as causas e os impactos do vazamento de gás estireno ocorrido em uma fábrica do Distrito Industrial de Manaus. A substância é usada na fabricação de plásticos, borrachas sintéticas e isopor. A apuração busca esclarecer as circunstâncias do incidente, verificar possíveis danos ao meio ambiente e à saúde pública, além de identificar eventuais responsáveis pelo caso. A empresa Inova, responsável pelo vazamento, foi multada em R$4,5 milhões. O ex-prefeito da Grande Manchester, Andy Burnham, foi confirmado hoje como novo líder do Partido Trabalhista do Reino Unido. Com o anúncio, ele deve assumir o cargo de primeiro-ministro na segunda-feira. Ele foi o único candidato da legenda para substituir o Keir Starmer, que renunciou ao cargo no final de junho, após meses de pressão. No horário de Brasília, 7:05.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Na CBN, fim de expediente. Apresentação, Dan Stubach, José Godoy e Luiz Gustavo Medina.
Estamos de volta. E aí, Zé, do que se trata?
Acho que o melhor lançamento do dia hoje, um disco maravilhoso, produzido pelo Marcos Valle, com as músicas do Henri Salvador, maravilhoso cantor francês, que morreu alguns anos atrás. E com um monte de gente participando, né? Cada faixa com um artista diferente. A gente está ouvindo a faixa com a Dora Morelenbaum, essa dinastia da música brasileira, nova geração. E de Mandolini, de bandolins.
Bem, estamos conversando hoje com o Thiago Soares, grande bailarino, dançarino, artista brasileiro. Dan Stubach, que bola tua, quero te avisar que você tinha perguntado, o Neymar se reapresentou hoje ao Santos, tá?
Uau! É. Thiago, eu li na tua biografia aí, não sei, as biografias da internet elas nunca são corretas, mas que você teve um concurso na Rússia, que você ganhou, sei lá, de quase 300 bailarinos. Imagino que competir qualquer coisa na Rússia seja difícil. Aí, xadrez deve ser bem complicado. E balé também, né, cara? Porque lá é o reino do balé. Então eu queria que você contasse essa história, como é que foi. Lendo a biografia, parece que ela mudou o teu rumo. Eu queria saber se é isso mesmo. Sim. E quem é maior, Nureyev ou Baryshnikov?
Poxa. É, vamos com o concurso do Bolshoi primeiro. É, olha, essa medalha mudou minha vida, e esse concurso, ele é como se fosse um Oscar do balé mundial, e eu fui representando o Brasil em 2001, eu fiz um concurso aqui antes do Conselho Brasileiro da Dança, e que ele dava o direito a essa pessoa ir representar o Brasil. E eu ganhei, e aí eu era a pessoa indicada para representar o Brasil. E o seu Alex Regler me deu a minha passagem, que eu não tinha nem a passagem para ir. Aí o Alex, falei, olha, eu consegui o direito de representar o Brasil, mas não tem a passagem. Aí ele me deu a passagem e falou, vai lá e ganha alguma coisa. Mas foi uma mudança realmente na minha vida, porque ali é o palco do mundo, né? Do balé clássico tradicional. Ali é onde muitas dessas obras que a gente cresceu vendo, onde a gente vê em todos os teatros do mundo, foram feitas, foram estreadas. Então é um desses concursos que determinam gerações. E eu fui... Dan, quando eu fui representando o Brasil, eu estava muito bem fisicamente, muito bem. E eu não sabia tanto quem eram aquelas pessoas e aonde eu estava.
Te ajudou a seguir.
E isso foi incrível, porque eu acho que a coisa do psicológico, se eu tivesse me dado conta um pouco mais, não ia rolar. Porque o Bolshoi é um aeroporto, né? É um teatro, é um palco gigantesco. Ali eles colocam só os maiores bailarinos das maiores instituições. E assim, com preparos absurdos e todos esses artistas que começaram a dançar com 3, 4 anos de idade. E eu estava ali muito bem fisicamente, mas com a minha jornada, uma jornada de alguém que começou aos 14 anos, para 15, onde muito das matérias que eu aprendi muito depois daqueles artistas. Mas é uma coisa, né? Quando é o nosso chamado. E eu lembro que no período dessa competição, quando eu cheguei na Rússia e eu entrei no Bolshoi, no teatro, eu senti que eu morava ali. Quando eu pisei no palco e eu olhei aquele teatro, eu senti... É aqui que é a minha parada. É aqui que eu quero estar. E eu tive. Foi um período que eu estava tão bem mentalmente, assim. Eu estava disposto e assim, estava muito dedicado. No processo lá, eu me machuquei, porque, obviamente, é como, né, como Jogos Olímpicos, então você dança de dois em dois dias uma obra diferente. E, assim, é gás total. Ali você entrega tudo. E eu me machuquei. E aí, no processo lá, tomei uns remédios lá, aqueles remédios russos lá. É. E, enfim, não sabia o que era, mas no dia seguinte eu estava zerado. Mas foi um processo muito lindo, porque cada etapa que a gente passava... vai se criando um fã-clube, né? Aí o Brasil não tinha aquela medalha até então, então também era uma grande surpresa naquele momento que um brasileiro estava ali, e eu estava dançando com a Roberta Marques, que também é uma bailarina importante. Nossa, nós estávamos representando o Brasil como casal e indo muito, muito bem. Só que é uma competição que você acaba competindo por pontuação, e chega uma hora que você às vezes segue e o outro não. E a gente fomos lindamente juntos e maravilhosamente, assim, fizemos uma parceria incrível, inesquecível. E quando chegou na final, eu segui com a coisa da pontuação, né? Porque aí é o pega pra capar mesmo, é igual Copa do Mundo ali, é um pouco de sorte, um pouco daquele momento, um pouco de tudo. E na final eu tava muito machucado, mas bem medicado e com muita emoção. E eu lembro que foi aquela coisa do cara, esse é o seu momento. Assim, é tudo ou nada e tudo ou nada. E assim foi. Eu entreguei absolutamente tudo. Tanto que depois da final, eu fiz a final, fiz a gala, ganhei a medalha, foi emocionante. Depois eu fiquei 3 meses parado. Absolutamente não conseguia fazer nada. Tava assim, todo lesionado, mas foi um grande momento. Foi um grande momento porque, para mim, obviamente, foi extraordinário, mas a gente não tinha essa medalha. Então, foi, eu acho que, um momento também que muitos artistas brasileiros acreditaram. Cara, a gente pode chegar lá, é possível. Eu lembro, assim, de ver a apresentação final, que aparece os vídeos dos grandes bailarinos que ganharam, né? E aí aparecia o Julio Boca, o argentino, o Baryshnikov, a Natalia Makarova, o Konstantin Zaklinski. Aí, de repente, apareceu minha foto. E eu, por um momento, falei, cara, o que eu tô fazendo ali? Num momento, assim, e é uma coisa tão linda, né? Quando você pisa nessa magia, né? Do impossível. E aquilo se torna real e se torna cotidiano. E aí... outros também sentem que, enfim, a gente deve estar ali. Então, foi muito especial, Dan. Mudou para mim muita coisa. Depois dali, eu tive muitas ofertas de contratos, tipo, várias companhias do mundo, que foi uma coisa muito bacana. E me botou no mapa, né? Foi aquela coisa que me botou no mapa. E
é o que vai acontecer com o Messi segunda-feira, né? Ele vai ficar uns 3 meses parado, né? Não vai conseguir se mexer mais. Ô, Thiago... tem uma das bobagens ditas esse ano, mas que foram úteis, foi aquela história do Timothée Chalamet ali perto do Oscar, que fez uma declaração completamente infeliz e inexplicável sobre o balé, mas a vantagem é que acabou unindo todo mundo, acabou rebatendo, mostrando, explicando. E uma coisa que me chamou a atenção foi, ao ver as rebatidas, né, públicas das pessoas, como as peças são antigas, né? Como tem coisa que tá sendo feita há muitas décadas, muitas coisas secular ali, né? Você acha que para essa nova geração, que a gente tá, todo mundo sempre fica falando da nova geração, porque é conectada, porque mexe o dedinho, porque não tem paciência, porque isso, porque aquilo. Você acha que a gente vai ter que criar novos espetáculos ou novas danças ou novos projetos para esse pessoal? Ou a gente vai ter o Cisne Negro para sempre e os filhos dos filhos de hoje vão continuar achando aquilo o máximo?
Poxa, que pergunta interessante, Luiz. Eu acho que, sobre aquele comentário foi, bom, já está estabelecido que foi muito infeliz, uhum, e que acabou também ajudando nesse debate, né, e trazendo muito da comunidade internacional da dança junta, num lugar de defesa, mas num lugar também de se reafirmar e de ensinar a essa geração. Uhum. Como esse artista, né, que é um grande artista e tal, incrível, mas que deu uma bela canelada ali e que custou, né, para ele, custou. Que não foi bacana, mas eu acho que essa profissão é uma profissão de disciplina, de construção, de entendimento físico. E muitos desses grandes atores, muitos, tem vários atores que a gente às vezes não tem ideia, se construíram através da dança. A dança tem esse poder de construção de intérpretes, de atores, de várias formas de arte. Mas acho que essa geração... Eu trabalho com muitos artistas jovens e... Às vezes a gente tem esse debate da gente não entendê-los. Uhum. E acho que a gente tem que ter uma troca, tem que ter uma escuta. Acho que tem coisas que eles não têm razão. E tem algumas que eles têm razão. Eu acho que o futuro é deles, mas a jornada, muitos de nós já demos essa volta por esses quarteirões. Então... Nós sabemos os efeitos dessas construções e desconstruções. Uhum. Eu acho que o lugar do diálogo, de andar para frente, criar novos formatos, sim, é super bem-vindo e acho que é necessário para a gente entender como é que vão ser as novas obras, as novas novelas, as novas séries, os novos formatos de teatro. Mas acho importantíssimo preservar o tradicional, o que existe, os clássicos. Eu acho que a gente não vai estar aqui e o Lago dos Cisnes vai seguir encantando. O Quebra-Nozes vai estar aqui. Talvez não vamos estar, mas o Quebra-Nozes vai estar aqui. Porque são obras icônicas que elas transpassam o tempo, porque são sobre mensagens que se relacionam com a humanidade. É sobre um conceito ali de emoção e de coisas que é por isso que são obras que são invencíveis. Elas estão ali há muito tempo e vão continuar. E acho importante para essa nova geração conhecer essas obras, acessar essas obras. E, óbvio, vamos fazer novos formatos, porque tem muita coisa aí relacionada à tecnologia, à velocidade, como eles trocam, como eles veem as coisas, que... A gente também tem que ir nesse bonde aí, porque senão a gente, de alguma forma, também fica para trás. Eu acho que tem que ter um diálogo e uma fusão, preservando o que é bom e o que já existiu e sempre existiu.
Bom, está na semana que acabou de estrear a Odisseia, que é um texto que tem 2.800 anos, sim, numa versão bem atualizada, assim, ou seja... A gente tem uma necessidade humana desses textos, dessas grandes histórias, né? Ou na narrativa, na literatura, no teatro, ou na dança, acho que é uma demanda humana, né? de algum aspecto. Né?
Sim, eu acho que novos formatos é sempre muito bem-vindo, e até assim, o que eu vivo, o que eu sempre vivi, que é essa relação com o público, né? Aquele público que está ali sentado, e ele tem todo um código ali, né? Ele tem que sentar, ficar quieto, ele tem que assistir, ele tem que desligar tudo e ele aplaude num momento específico. Eu acho que talvez venha uma geração que tem uma outra relação com isso, né? Tem uma situação que é bastante incômoda, que é As pessoas que, às vezes, estão nos teatros e elas acessam seus telefones, e aí tem artistas que ficam muito incomodados e ficam muito ofendidos, e tem todo um diálogo em relação a isso, e tem muitos espetáculos, eventos e shows onde as pessoas estão ali também para gravar, também para filmar, porque elas assistem filmando aquilo ao mesmo tempo. Talvez a gente não entenda, porque a gente quer ficar quieto e prestar atenção no negócio. Mas talvez para muita gente o barato é esse. E aonde é que tem o diálogo disso? Talvez, será que a gente também não pode ter formatos que são abertos, ao ar livre, que cria-se uma outra forma de dialogar com isso? Eu adoro as coisas que estão estabelecidas e que são boas e que nos fazem bem. Mas eu estou sempre assim, com a escuta aberta ali para esses novos formatos.
Ô, Dan, quer mandar a tua?
Quero te perguntar umas coisinhas simples. Qual o melhor filme ou melhor série sobre dança que a gente tem? O Teco falou Cisne Negro, é um filme que foi bastante. Eu falei de Billy Elliot. E aquela minha perguntinha sobre Baryshnikov, Nureyev. Quais são os bailarinos que te fizeram, assim, que fazem a cabeça, que te inspiraram? Você acha que foram os maiores?
Pô, tentei fugir dessa resposta aí, de quem é o melhor. Olha, eu acho que os dois são grandes artistas, ícones que seguem ensinando tanto. Eu acho que, assim, tem momentos que, para mim, o Nureyev é o número um, e tem momentos que o Misha Baryshnikov é o número um. Então, acho que eles dão
você chegou
as mãos
a
ali.
Não?
Oi?
Você chegou a conhecer ele?
Não cheguei. É. Não, eu quase ia conhecer o Baryshnikov. Não, o Nureyev eu não conheci, não era da minha geração. O Baryshnikov assistiu um espetáculo que eu estava dançando. Eu não falei com ele diretamente, mas ele subiu ao palco e nos deu notas, nos deu correções no Royal Ballet. E foi um momento muito especial. Muito especial, porque tinha um protagonista ucraniano que ele conhecia. E foi o nosso momento, assim, de estar bem perto dele. Foi bem especial, assim, ter aquele momento ali. Eu acho que os dois são artistas que estabeleceram muita coisa para a dança masculina. O próprio Baryshnikov, nesse lugar de também ir para esse lugar do ator, ele levou a dança para as telas e criou formatos incríveis. E o Nureyev ali com as coreografias dele também, né, mudou. Ele botou a dança masculina numa constante evolução técnica. Então, eu acho que assim, difícil dizer quem é o número um. Às vezes o Nureyev, às vezes o Baryshnikov, mas os dois são o número
um.
Qual
é o filme, série, assim, que você acha mais fiel ao mundo da dança que você conheceu?
Olha, tem filmes maravilhosos de dança, mas eu vou dar uma sugestão aqui, bem clichê, que é O Lobo Entre os Cisnes, que é um filme maravilhoso de Marco Schettman e Helena Varvak. É baseado na minha história. Ele é um filme quem vive o Thiago das Sapatilhas no filme é o Matheus Abreu, que é um lindo ator, um cara bacana, parceiro, e é um filme incrível, óbvio, a minha história, uma coisa emocionante, mas eu acho que a mensagem desse filme, ela é muito necessária, porque é sobre mentoria. Dan, é sobre aquelas pessoas que compram a nossa batalha e acreditam na gente.
Sim.
E todos nós temos alguém, né? Um professor, um mentor, alguém que acreditou, que viu na gente e da importância dessa relação com os mentores. Então, esse é um belo filme, eu deixo como sugestão, como um filmaço de dança.
Se eu puder perguntar mais uma coisinha rapidinha, desculpa até que é rápido. Dos teatros, você passeou pelos teatros do mundo todo e dos mais importantes. Quais são os mais lindos, dois, três teatros que você acha que são maravilhosos que a gente, se puder, tem que conhecer?
Poxa, por favor.
Que mais te impressionaram, que mais te marcaram?
Olha, definitivamente o Royal Opera House, no Covent Garden, que foi a minha casa teatral por muitos anos. É um teatro icônico ali no meio de Londres, no meio de Covent Garden. É um lugar muito especial. O Scala de Milão, definitivamente, é necessário. Quem tiver essa oportunidade, puder estar na Itália, em Milão, porque ali muita gente importantíssima dessas grandes obras, dessas grandes produções, pisaram naquele palco ali, fizeram história. Eu tive privilégio, eu fui bailarino convidado do La Scala em algumas temporadas e realmente é extraordinário. E Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Teatro Municipal é o nosso grande teatro, né? É a nossa grande arena pública das artes. Todos nós somos um pouco dono daquele palco ali, é de todos nós. E muita coisa icônica, muitos artistas incríveis ali transformaram, fizeram histórias. Então, deixo esses três aí como sugestões.
Ó, vamos pro intervalo, depois repórter CBN, a gente volta e continua esse papo, pode ser?
Claro.
Então vamos lá.
Na CBN, fim de expediente. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. Política, economia, esportes e uma seleção de comentaristas de primeira. Jornal da CBN. As notícias que podem mudar o seu dia. Todas as manhãs, ao vivo, na CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor conversamos com o CEO do Reclame Aqui, a plataforma com quase 30 milhões de consumidores cadastrados hoje e estava apenas começando quando Edu Neves entrou de sócio no negócio. Ele explica quando vale trocar a segurança pela incerteza.
Quando eu cheguei no Reclame Aqui, eu podia parar de trabalhar. E quando a gente fez a primeira receita, eu já estava para procurar emprego. Literalmente. Eu e todos. Assim. A gente falou, cara, a gente aguenta aqui mais 6 meses e tal. E aí, o Maurício chegou e falou, olha, agora nós vamos lançar um produto. Que agora vai funcionar. Assim, as marcas já muito engajadas.
Edu Neves não só conta no episódio como decidiu insistir 4 anos num trabalho sem retorno financeiro, como dá dicas valiosas para quem está começando na carreira. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
Estamos de volta ao noticiário do Distrito Federal. Agora em Brasília, são 7 horas 28 minutos. A Polícia Civil do DF investiga a morte de um casal no condomínio Bosque Imperial, na região da Ponte Alta Norte, na manhã desta sexta-feira. Apurações preliminares apontam que o crime teria sido praticado pelo vizinho das vítimas, motivado por uma briga envolvendo um muro entre as casas. O vizinho foi preso por agentes da 20ª Delegacia de Polícia na tarde de hoje e a 20ª Delegacia de Polícia que então investiga esse caso. Os corpos de Rayane Lins Farias Campos, de 38 anos, e Leonardo de Oliveira Campos, de 42, foram localizados dentro do imóvel, com marcas de tiros, na manhã de hoje. Moradores do local, no entanto, informaram aos policiais militares que ouviram disparos na tarde de quinta-feira, por volta das 3 horas da tarde. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito possui diversas passagens policiais, incluindo um homicídio e 2 tentativas de assassinato. E há informações de conflitos entre ele e vizinhos do condomínio. O acusado tem registro de arma de fogo, mas a arma localizada com ele não é a que consta no documento. Segundo o delegado do caso, Paulo Fortini, agora a Polícia Civil deve ouvir mais pessoas nos próximos dias.
A gente, quando tem um conhecimento de fato, uma situação tão grave quanto essa, a gente tem que reunir o máximo de elementos possíveis, né? Tanto para confirmar ou não confirmar, né, a autoria do suspeito. Então, em relação às testemunhas, elas também estão sendo identificadas, a equipe está indo a campo, está verificando se tem alguém que poderia ter visto algo mais importante, alguma informação a mais, então isso está tudo em andamento. Mas havia sim, no histórico já foi relatado, os agentes estão colhendo essas informações, de que havia sim esse histórico bem longo já de conflito, já de alguns anos talvez.
A vítima, Rayane Lins, atuava como coordenadora do Cadastro Único, CAD Único, no município de Santo Antônio do Descoberto, no entorno do Distrito Federal. A Prefeitura Municipal manifestou pesar pelo falecimento da servidora e solidariedade aos familiares e amigos. O marido dela, Leonardo, era coordenador de vendas da Brasal Refrigerantes. O casal deixa uma filha de 7 anos. Sete horas e 31 minutos, vamos ao repórter CBN. Já eu volto com outras informações do DF.
Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Sexta-feira, 17 de julho de 2026, o presidente Lula declarou que vai aguardar uma declaração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, antes de se pronunciar sobre a taxa de 25% imposta sobre mercadorias brasileiras. O chefe do executivo também elogiou o Pix como um meio de pagamento confiável. A fala do petista aconteceu durante um evento realizado no Rio de Janeiro. A medida provisória que estabelece subsídios e isenções fiscais para evitar a alta do petróleo em razão do conflito no Oriente Médio foi prorrogada por 2 meses pelo presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre. O governo federal oferece subsídio de R$1,12 por litro de diesel para refinarias importadoras. A MP foi enviada pelo Executivo no final de maio. No Chile, o Congresso analisa um projeto de lei que obriga as mulheres que desejam abortos legais a ouvirem os batimentos cardíacos do feto antes de fazer o procedimento. O médico deve recusar a realização caso a mulher não queira ouvir. A proposta foi apresentada por deputados da direita e extrema-direita. A proposta é considerada desumana por críticos da medida, especialmente no que se refere a vítimas de estupro e gestações inviáveis. No horário de Brasília, 7h33.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Isso, por que estamos ouvindo isso?
Porque Harry Styles está entre nós. Um dos artistas preferidos de Dan Stuba, que está em São Paulo comendo pão de queijo, correndo no Ibira e indo, Zé Godoy, ao cinema de rua ver o convite.
Sério?
Ele está como um paulistano, ninguém está dando bola para ele, mas ele está curtindo a cidade.
Ele vai tocar em estádio no Allianz Parque ou é no Morumbi?
Ele vai tocar no Morumbi, fará alguns shows, acho que o primeiro hoje. O que faz com que nós, são paulinos, odiemos um pouco ele, um pouco mais.
Quer dizer, o São Paulo ficou 2 meses sem jogar, agora ele vai continuar sem jogar no Morumbi.
É impressionante como qualquer pessoa consegue fazer esse mesmo raciocínio, menos o São Paulo, né? O São Paulo ficou, a Copa ficou 60 dias sem jogos pelo Brasileirão, quando volta o Brasileirão e o São Paulo joga em casa, não tem estádio porque teremos Harry Styles.
Mas são as prioridades da vida de cada um, né?
Mas pelo menos ele está vendo cinema, comendo pão de queijo. Estamos aqui com o Thiago Soares, grande...
Ele fez um tour...
É, fala da...
Não, ele fez um tour muito bem assessorado, eu achei. Fez os lugares certos. Pão de queijo do Aquilo é uma maravilha. Uhum. Santa Luzia, né? Foi no cinema certo, cinema de rua. Uhum. Tá curtindo a vida. Boa, São Paulo.
Exatamente. E foi ver Zé Godoy. Ele não foi ver Odisseia, que é o que eu quero tocar para você, mas ele foi ver O Convite, que é um filmaço.
Eu assisti essa semana.
Assistiu, Dan?
Assisti, falei pra vocês que ia assistir, vocês já tinham visto, né? Uhum. Assisti essa semana. Um bom jogo de texto, né? Um bom jogo entre atores também, quatro atores, um